Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
O Diálogo está de volta, hoje discutindo os 30 anos da Constituição Brasileira, com os professores Roger Leal, professor do Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, membro do Instituto Pimenta Bueno, Associação Brasileira de Constitucionalistas. E o professor Alberto Amaral Júnior, professor do Departamento de Direito Internacional e Comparado, também da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e colunista da Rádio USP. Antes de voltar a falar com os professores, nós temos uma entrevista do professor Renato Janine Ribeiro, professor de Ética e Filosofia Política do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP, ex-ministro da Educação e também colunista da Rádio USP, que fala justamente sobre esse nosso tema. Vamos ouvi-lo e depois nós voltamos para conversar.
No dia 5 de outubro de 1988, há 30 anos, o Brasil saiu do regime militar para a democracia após 20 meses de intensos debates. Daí surgiu a nova Constituição. Vou conversar com o professor Renato Janine, professor de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e ex-ministro da Educação, que vai comentar mais esse tema que é o de hoje do nosso Diálogos. Professor Janine, a Constituição de 88 ainda está atual?
No que diz respeito à visão dos direitos humanos, direitos sociais, à visão de uma sociedade aberta, democrática, eu penso que ela continua bastante atual. Onde ela realmente começou a ter problemas sérios é na estruturação dos poderes, é na visão política, no papel dado a cada um dos três poderes constitucionais, ao próprio Ministério Público, que funciona quase como um quarto poder. Em outras palavras, na visão de sociedade, no que diz respeito à sociedade, ela está boa. No que diz respeito ao Estado e, sobretudo, aos poderes, aos três poderes, ela está com problemas. Nós vemos muitas falhas, por exemplo, a existência do vice-presidente. Tivemos dois vices que assumiram a presidência da República para fazer o contrário dos presidentes com quem foram eleitos. Temos um problema sério na representação parlamentar do Brasil, que é muito insatisfatória. Eu diria que, apesar dos pesares, a escolha para o executivo é melhor que a escolha para o legislativo, e o executivo funciona melhor que o legislativo no Brasil. Mas isso demanda mudanças no legislativo que teriam que ser encaradas. Voto distrital, talvez, voto proporcional em lista fechada, duração de mandatos, reeleição. Há muitas questões a serem discutidas nesse ponto, e aí eu penso que seria preciso rever.
Há risco de nós perdermos essas conquistas?
Esses riscos estão muito nítidos, porque, de certa forma, os direitos da Constituição, que também implicam obrigações, que quando uma pessoa tem um direito, esse direito é uma obrigação para dos outros em relação a ela e também dela em relação aos outros. Digamos, esse lado obrigações não está muito claro, o próprio respeito aos direitos não está tão visível, não somos uma sociedade que respeite muito os direitos uns dos outros, e nessa própria discussão mais recente temos visto que muitos direitos são colocados de certa forma em xeque quando surgem, por exemplo, crises econômicas. Então, há uma disposição de pessoas a sacrificarem direitos dos outros, ou mesmo delas, quando há uma crise econômica, e isso é preocupante porque significa que o grande valor democrático da modernidade, que é o respeito aos direitos humanos, não está solidamente implantado na sociedade brasileira.
Professor Janine, nós temos uma democracia ou não?
Pois é, essa é uma questão complicada. Eu diria, 3 ou 5 anos atrás, que nós tínhamos consolidado a democracia, tínhamos tido mais de 30 anos já de vida democrática, ultrapassando o recorde anterior, que era de 19 anos, sob a égide da Constituição de 1946, que foi abruptamente encerrada pelo golpe militar de 64, e aparentemente ninguém dos protagonistas políticos, exceto um único deputado no Congresso Nacional, era contra a democracia. Hoje, eu diria que a situação está muito mais complicada. A crise enorme que se abateu sobre o Brasil a partir da reeleição de Dilma Rousseff, contestada na sua própria legitimidade pela oposição e levando ao seu impeachment, e todo o acirramento de tensões que veio de lá para cá, colocou muito em xeque a solidez da democracia brasileira. Muitos falam que as instituições estão funcionando. Eu me preocupo muito com isso, porque os três poderes constitucionais estão em crise muito séria, a dificuldade de aplicarem o que eles decidem, dificuldade de fazerem o que é necessário para o Brasil e, além do mais, uma perda de prestígio gigantesca. E essa situação na qual os agentes da vida pública vão sendo desprestigiados, com razão ou sem, isso nem importa tanto aqui, é o sintoma de uma desconfiança de que os mecanismos democráticos, dos quais a principal eleição que vai acontecer esses dias, os nossos mecanismos democráticos estão com dificuldade de trazerem os remédios para resolver os males do país.
E a qualidade dessa democracia existente, como está?
Pois é, está também um pouco deficiente. É muito difícil você ter, por exemplo, a rapidez no julgamento. Você tem casos de processos que são julgados com muita rapidez e outros arrastam-se pelos anos sem o serem. Você continua tendo um protagonismo mais forte dos setores mais ricos do que dos setores mais pobres. Um valor básico da democracia, que é a igualdade de todos, está fragilizado e o respeito ao cidadão não é tão forte no Brasil quanto deveria ser. Tivemos avanços, sim, ao longo dos governos Fernando Henrique e Lula, sobretudo. Ainda no governo primeiro da Dilma tivemos também avanços. Mas tudo isso foi sendo posto em xeque, muito disso está se perdendo. A própria violência policial é uma marca de que algo não está bem no Brasil. Então, nós precisaríamos garantir uma igualdade de oportunidades, está longe de ter. Igualdade de oportunidades depende de dois pontos cruciais. O primeiro é uma economia que dê a todos uma renda compatível com o atendimento das necessidades básicas do ser humano. O segundo ponto é uma educação de qualidade que permita a todos terem oportunidades, se possível, iguais na competição pela vida. Esses dois pontos estão ainda falhando muito. A miséria mesmo reduziu-se muito no Brasil, reduziu-se de uma faixa geral de 6% da população no começo do governo Lula para 1,5% no final do governo Dilma, mas há sinais inquietantes de volta de uma certa miséria, então, que afeta as condições econômicas para uma democracia. E a educação, apesar de ter melhorado, conforme os indicadores da educação básica mostram, ainda está aquém do que é necessário para que ela permita aos mais pobres terem oportunidades comparáveis às dos mais ricos, o que ainda não existe no Brasil e, infelizmente, não tem sido um tema forte nessa campanha eleitoral, quando deveria talvez ser o ponto prioritário, quer dizer, como que o Brasil pode se tornar uma sociedade democrática liberal, cuja base é igualdade de oportunidades para todos, mediante o rendimento e a educação.
Professor Janine, muito obrigada por sua participação, esse seu depoimento para o Diálogos de hoje, que está abordando esses 30 anos de Constituição, e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado.
Conversei com o professor Renato Janine, professor de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e ex-ministro de Educação, que participou do Diálogos de hoje, que trata dos 30 anos da Constituição de 1988. Simone Lemos para o Diálogos.
Bom, professores, ouvimos aí o professor Renato Janine, que abordou vários pontos importantes. Eu gostaria de trazer alguns para os senhores, para o senhor Alberto, quer dizer, o que ele poderia ressaltar disso. Ele fala que tivemos avanços, né? Na visão dele, a questão da sociedade está boa, mas em relação ao Estado, ainda temos problemas e os riscos de perdermos as conquistas. O que o senhor falaria a respeito disso, professor Alberto? Quer dizer, temos esse risco? Corre-se esse risco, de fato, de perder as conquistas que tivemos até agora?
Eu observaria alguns fatos que me parecem extremamente relevantes. O primeiro fato é que a possibilidade de um Ministério Público investigar amplamente, sobretudo nos casos de corrupção, é algo extremamente positivo na sociedade brasileira e propiciou o desvendamento de muitos dos escândalos de corrupção que hoje se tornaram objeto de conhecimento público. Eu vejo isto como uma virtude e não como um fracasso da democracia brasileira. Eu acho que excessos podem ocorrer, evidentemente, sempre ocorrem, já que as ações são ações humanas e excessos devem ser corrigidos quando eles vierem a acontecer. Mas eu queria também focalizar um outro aspecto importante da nossa democracia, que é o presidencialismo de coalizão. Quer dizer, a Constituição de 1988 criou a figura do presidencialismo de coalizão. O presidencialismo de coalizão é que o presidente governa, mas governa a partir da criação de alianças com o Congresso Nacional para obtenção de maiorias. E a obtenção de maioria se torna algo extremamente custoso para o país, do ponto de vista de recursos econômicos, do ponto de vista das barganhas políticas. Exatamente. E do ponto de vista da diversidade dos interesses. Isso tem sido algo extremamente negativo, porque gerou também uma hiperfragmentação partidária. Então, esta é uma fragilidade da democracia brasileira. O presidencialismo de coalizão tem funcionado mal no Brasil e as maiorias têm sido formadas à custa de atitudes pouco nobres do ponto de vista político. Eu destacaria, além disso, que o Brasil é uma sociedade extremamente desigual. E numa sociedade extremamente desigual, a democracia não tem raízes sólidas. Por quê? Para quem não tem propriedade, para quem não tem educação, certas liberdades, que são as chamadas liberdades típicas das constituições do século XVIII, manifestação do pensamento, liberdade de reunião, acabam tendo pouca expressão, tendo pouco sentido. Existe uma importante filósofa chamada Hannah Arendt, que nos mostra com clareza que a liberação da necessidade é fundamental para nós exercermos plenamente a liberdade. Logo, a realização de direitos humanos, direitos sociais do Brasil é algo decisivo para que nós possamos superar esse abismo na sociedade brasileira, e principalmente a educação como um direito social básico é essencial para que um diálogo exista entre os grupos e classes sociais e para que exista uma ascensão social no Brasil. Certos temas são difíceis de discutirem com a sociedade brasileira, dado o escasso conhecimento que grupos e classes sociais têm da complexidade desses temas.
Perfeito. Vamos trazer para o professor Roger. E aí, já emendando, professor, primeiro, exatamente isso, quer dizer, esse posicionamento do professor Renato Giannini, as considerações do professor Alberto, o risco desse presidencialismo de coalizão, né, isso acaba virando uma mesa de barganha, né? E aí, já querendo emendar, porque nós vamos chegando à nossa reta final e é impossível não tocar nesse assunto. Tem se falado, mais recentemente, na possibilidade, na necessidade de uma reforma constitucional, talvez de uma nova Constituição, da convocação de uma nova Constituinte, inclusive com ideias um tanto quanto exageradas, vamos colocar assim, sem entrar no mérito. Primeiro, fora isso que eu coloquei para o senhor, desse risco, né, desse presidencialismo de coalizão, essa reforma constitucional, essa nova Constituinte ou uma nova Constituição, isso tudo é necessário mesmo? Precisamos disso? O Brasil precisa de uma nova Constituição 30 anos depois?
É muito boa sua observação, Marcelo, e já vou fazer isso na sequência das observações do professor Alberto Amaral Júnior e também do professor Renato Janine Ribeiro.
Uh-huh.
Muitos saudam a Constituição e os 30 anos da Constituição, assinalando que a Constituição é uma espécie de sobrevivente.
Sim.
Que a Constituição sobreviveu a uma série de crises, a um conjunto de fatos de extrema gravidade do ponto de vista político e social, e que a Constituição conseguiu sobreviver a tudo isso.
Sim, é um mérito, né? Digamos
exato,
assim.
Exato. Não tenho dúvida nenhuma que esse é um mérito.
Uhum.
Mas acho que é necessário fazer a avaliação, como sempre propus aqui no debate,
sim,
pelos dois lados. Ela tem o mérito de ter sobrevivido, é verdade, de ter resistido a todo esse conjunto de fatos graves, de crises, mas ela também, de alguma maneira, ela contribui,
uhum,
para a realização dessas crises, ou para a ocorrência dessas,
sim,
crises. Me parece que foi muito bem salientado o modelo político brasileiro, a partir desse presidencialismo de coalizão ou de cooptação, como queira, é um modelo que não contempla canais institucionais entre legislativo e executivo, e lança o executivo na aventura de ter que construir, a cada caso, maiorias para aprovação da sua plataforma política. Isso tudo pressionado com um conjunto de direitos definidos na Constituição a que o Estado é chamado a cumprir.
Isso é complicado, né? É uma aritmética complexa, não é não?
Sem dúvida, porque ao mesmo tempo que o sucesso e o fracasso do governo está na realização dos direitos, ao mesmo tempo ele precisa aprovar medidas no Congresso Nacional para que possa efetivá-los e ele não dispõe de canais institucionais adequados para isso, lançando, como eu disse, na aventura de ter que negociar com partidos políticos pequenos. Hoje nós temos 27, 28 partidos representados no Congresso Nacional.
É muita coisa também, né?
Sem dúvida.
Essa hiperfragmentação falada
aqui. Que também, de alguma maneira, é responsabilidade do sistema eleitoral desenhado no texto constitucional. De sorte que essa equação do modelo político é que, me parece, requer ou reclama reforma.
Uma reforma, mas não uma nova Constituição.
Penso que sim. Penso que não uma nova Constituição. Penso que nós temos canais institucionais adequados para promover novas reformas, a exemplo do que já tem ocorrido nesses últimos 30 anos. Então, me parece que nós detemos canais institucionais suficientes para esse tipo de procedimento, ou seja, de reforma da Constituição, sem exigir uma ruptura com a atual Constituição e a...
Sem precisar zerar o jogo e começar de novo.
Exatamente,
né?
É isso mesmo.
Perfeito. Professor Alberto, estamos quase já no finalzinho, mas eu queria finalizar com o senhor. O senhor concorda, quer dizer, precisamos de uma reforma, de uma nova Constituição, ou segue o jogo?
Eu acho que nós precisamos de uma reforma da Constituição mais do que uma nova Constituição. A Constituição brasileira é muito jovem, precisa ainda ser testada, mas eu acho que algumas coisas são importantes quando nós pensamos na questão da reforma. Primeiro, nós tivemos uma deterioração extraordinariamente grande no quadro político brasileiro nos últimos anos. Uma hostilidade crescente, uma polarização, uma desqualificação do poder judiciário, uma intolerância em relação aos opositores. Acho que a democracia pressupõe duas coisas fundamentais. Pressupõe a aceitação da legitimidade do outro, a aceitação da legitimidade de quem vence uma eleição e de quem é derrotado, e pressupõe algumas regras não escritas. A democracia americana, por exemplo, nos fornece alguns exemplos, a regra de tolerância, que é fundamental na existência de uma democracia, e a regra de não abuso de certas prerrogativas institucionais. Como eu terei muito pouco tempo, não vou ter condições de explorar esse ponto.
Sempre temos pouco tempo.
Mas eu acho que o que nós estamos agora diante de uma questão absolutamente fundamental. Nós estamos diante da necessidade de reformas. Que reformas nós precisamos hoje no Brasil? Nós precisamos, sem dúvida, de um Estado mais eficiente. Nós precisamos enfrentar o problema da segurança pública. Nós precisamos enfrentar o problema distributivo que volta a aparecer com grande intensidade. Como é que nós vamos lidar com os subsídios, com as renúncias fiscais, com a reforma do sistema tributário, com a reforma política? Enfim, nós precisaremos definir no Brasil quem irá perder nesse sistema político. Esse não é um jogo de soma positiva, mas é um jogo em que alguns ganharão e alguns perderão. E nós precisamos definir que aqueles que venham a perder aceitem a legitimidade das suas perdas em nome de uma construção coletiva. O Brasil, por exemplo, tem um grande déficit público, tem problemas fiscais, esses problemas terão que ser resolvidos. Nós teremos que lidar com o problema da previdência, nós teremos que lidar com o problema dos privilégios estamentais que contaminam o Estado brasileiro. Então, tudo isso são questões absolutamente prementes na agenda de curto prazo, mas isso somente será possível em um clima democrático em que haja mútua tolerância e em que haja a falta de abuso de certas prerrogativas institucionais capazes de fazer com que a democracia pereça.
Perfeito. Antes de mais nada, o diálogo, a aceitação do outro e respeito às regras, sempre. Bom, O Diálogos está chegando ao seu final. Queria agradecer muitíssimo a presença dos professores Roger Leal, professor do Departamento de Direito e do Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, membro do Instituto Pimenta Bueno, Associação Brasileira de Constitucionalistas, e do professor Alberto do Amaral Júnior, professor no Departamento de Direito Internacional e Comparado, também da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e colunista da Rádio USP. Professores, muito obrigado pela presença dos senhores aqui conosco hoje.
Obrigado.
Apresentação de Diálogos na USP de Marcelo Hollenberg, produção Departamento de Jornalismo, trabalhos técnicos Márcio Ortiz. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos na semana que vem, a partir das 11 horas. Muito obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.